Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Central de Notícias Brasil e o programa Central Manhã já novamente aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube e aqui na sua emissora de rádio, essa que você acompanha todos os dias. Jalber Pereira, bom dia, vamos aos destaques, o povo está esperando.
Vamos lá, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, investigação da Polícia Civil leva ao fechamento de laboratório clandestino.
E o Supremo Tribunal Federal deve julgar a partir de hoje ação para controlar a produção de bebidas no país.
Homem é preso suspeito de dopar e violentar a própria, sexualmente a própria amiga.
Polêmica. Ministério Público Federal move ação para suspender parte da obra da nova Avenida Litorânea por danos ambientais.
E ministro autoriza quebra de sigilo telefônico de Pacovan em investigação sobre emendas parlamentares.
Muitos outros assuntos você vai acompanhar conosco aqui no nosso programa Central Manhã, com a participação dos nossos repórteres em pontos estratégicos do nosso país.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 17 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse programão que você acompanha todos os dias para ficar bem informado está na sua emissora de rádio, está na sua televisão, está aqui também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Você pode participar. E o Humberto Fernandes afastando ao vivo enquadrar para falar com vocês. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Especialmente aquelas pessoas que estão lá, às vezes, no mais distante rincão. Ontem, conversando com alguns diretores de emissoras de rádio de cidades que ficam mais afastadas, ficam mais isoladas, pequenas cidades, onde ficam a 32 quilômetros, 50 quilômetros de uma cidade já ali considerada polo da região, cidade polo da região, mas que através do rádio estão, Jalber Pereira, sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, e a gente dá essa pequena parcela de colaboração através do programa Central Manhã, através dos demais programas disponibilizados pela Central de Notícias Brasil, que é o Central Esporte, com as notícias do esporte. Nós temos também aí o Jornal Central, né, que está no maior número de emissoras de rádio, mas o Central Esporte está encostando, está chegando lá perto. Tem o programa policial, né, com as notícias policiais, que você acompanha também aqui na sua emissora com o repórter Carlos Roger, né? Jalber Pereira tem um resumo das notícias do esporte todos os dias. Então é importante. E aí, falando sobre, agora que eu falei a respeito das emissoras de rádio, falando sobre o mundo da mídia, graças a Deus é muito gratificante saber que o mundo da mídia está dando uma parcela de contribuição bastante significativa, né, para as emissoras de rádios, muitas delas que estavam já se preparando para fechar as portas, algumas que já estavam fechadas, rádios que já haviam fechado as portas estão reabrindo com o mundo da mídia, porque o mundo da mídia, Jalber Pereira, além de trazer para a emissora de rádio a possibilidade de disponibilizar os seus espaços publicitários para todo o Brasil, para o mundo inteiro, receber colaboração das pessoas do mundo inteiro. Você que é de uma cidadezinha pequena do interior do Maranhão, aí de repente você cresceu, já é um grande empresário, já é um grande profissional autônomo, e se recorda da sua cidade, lembra do período da infância, quer também dar a sua parcela de colaboração, não custa nada, né? O cidadão está lá e diz, olha, eu só quero que eu só quero colocar aqui R$200 na conta da rádio para ajudar a pagar a conta de energia elétrica, as despesas lá do interior, comprar um computador novo, botar R$1.000, R$2.000 para comprar um computador novo. Tudo isso há essa possibilidade, mas principalmente de reestruturar, porque a Central de a Mundo da Mídia, que também com a colaboração aqui da Central de Notícias Brasil, disponibiliza streaming gratuito. Não é aquilo que é uma taxazinha de geralmente 60, 60 e poucos reais que as rádios pagam, mas pagam todo mês para poder ter um stream para colocar a rádio na internet. O Mundo da Mídia disponibiliza isso gratuitamente. Não é? Um portal que a maioria das rádios, muitas rádios pequenas, não tinham condições de pagar um TI, um desenvolvedor, para ter um portal na sua emissora, para compartilhar, publicar as notícias da cidade, compartilhar para a população, com seus colegas, agora, né, tem um portal gratuitamente e um painel administrativo para receber os pagamentos e receber as mídias. Então, é um fato que é bastante relevante nesse mundo do rádio, né, e a gente fica muito satisfeito em saber da aceitação que está tendo por parte dos nossos colegas de emissoras de rádio de todo o estado do Maranhão. Tem uma novidade aí, é que foi aprovado numa comissão especial da Câmara Federal em Brasília a possibilidade agora das emissoras de rádio, através do BNDES, elas terem financiamento, Jalber Pereira, para comprar todos os equipamentos da emissora de rádio, renovar os seus equipamentos. Tá aí, deve passar agora, deve ser levada para plenário, se chegar para o presidente da República, deve ser sancionado, né, para liberar o banco, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Social, para financiar as emissoras de rádio. Era a notícia que eu tinha aqui, lembrando que nós temos o patrocínio também da Alifarma, que é Alifarma Naturais, com produtos naturais à sua inteira disposição. Não vou me alugar aqui com a Alifarma, depois eu falo mais.
Só esperamos, Humberto, que de fato o presidente Lula se sensibilize com essa questão e que possa sancionar. Você lembra que no governo passado algumas questões foram levantadas e não saíram do papel.
Tivemos, elaborando minuta, minuta foi...
Então vamos esperar que de fato seja materializado. Não fique só na promessa.
Exatamente, porque já faz tempo que
faz
tem promessa.
Tempo.
Não é? Mas essa são alguns... uma proposta muito boa, estive analisando a proposta, vou inclusive disponibilizar no portal da Central de Notícias Brasil hoje, para você acompanhar. Abraço Nacional está divulgando, né, principalmente para as emissoras de rádio, mas não é uma lei só para as emissoras de rádio. Para você ter uma ideia, Jovem Pereira, a lei que rege as emissoras de rádio é de 1950, é um negócio muito caducado, que já caducou há muito tempo e precisa ser atualizado, porque nós estamos vivendo a era do TikTok. As coisas mudaram muito lá para cá.
Também vamos esperar que seja, viu, que seja atualizado, porque eu acredito que as rádios comunitárias enfrentam um dos maiores gargalos do país. Por quê? Porque para ter algumas renovações precisa de votação no plenário da Câmara e também no Senado. E todo mundo sabe, todos nós sabemos, que os maiores proprietários de rádios, infelizmente, são os parlamentares. Então, ou seja, é muito difícil você votar em uma coisa que vai ser só concorrência. Pelo menos é assim que é visto por muitos parlamentares, a rádio comunitária sendo concorrente. Só um pensamento absurdo, obsoleto, atrasado, porque a rádio comunitária, ela tem um destino diferente da rádio comercial.
Pois é, e mesmo que haja concorrência, Jalber Pereira, a concorrência sempre foi muito salutar.
Pois é, quem quer oferecer melhor produto, ganha mercado.
Pois é, se a gente tiver só um comércio para comprar, ele podia vender um pacote de bolacha por R$1.000, a gente é obrigado a comprar se quisesse comer bolacha.
Dizem,
mas como nós temos muito, aí o pacote de bolacha custa menor, você entendeu o que eu estou falando.
Os especialistas dizem, Humberto, que o melhor local que tem para abrir um estabelecimento comercial, sabe onde é? Do lado do estabelecimento que já existe. Porque aí o cliente, ele pode comparar preço. Se você tem atendimento melhor, se você tem preço e se você tem outras questões, é claro que você vai ganhar os clientes do outro lado.
Exatamente. Mas vamos trazer o repórter Carlos Roger, que tem informações. Vou trazer logo o Cristiano, né? Cristiano.
Começou mais cedo.
É, o Cristiano começou trabalhando mais cedo, né? Investigação da Polícia Civil leva ao fechamento de laboratório clandestino. É conta mesmo. Pra gente, Cristiano Dias. Bom dia.
Já em Itapecurumirim, uma ação conjunta da Polícia Civil, Vigilância Sanitária Estadual e Conselho Regional de Farmácia fechou um laboratório clandestino que produzia e vendia medicamentos sem autorização da Anvisa no Centro Comercial de Itapecurumirim. Já no local, eram manipulados remédios, inclusive controlados e injetáveis, em condições precárias, com matérias-primas vencidas desde 2019, como canabidiol, clonazepam e testosterona. A responsável já havia sido advertida e teve o pedido de regularização negado. Todo o material foi apreendido e será periciado. A conduta pode configurar crime de fabricação e comércio ilegal de medicamentos, com pena de até 15 anos de prisão. Informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Obrigado ao Cristiano Dias, mas agora vamos sair da região de Itapecuru, vamos lá para a região sul do país, aliás do estado. É que lá um homem foi preso, suspeito de manipular bebidas e dopar amiga lá na cidade de Balsa. O suspeito e a vítima são de São Raimundo das Mangabeiras. Inclusive estamos agora ao vivo lá na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, através da rádio Rio Neves. Juliana Lopes, é com você.
Através das declarações da vítima, ela, então, nós fomos investigar, tivemos a colaboração da população, da comunidade, de uma forma geral. O que, mais uma vez, a gente reforça que a comunidade tem que estar unida, tem que participar. E conseguimos elementos de provas robustos e suficientes para a decretação da prisão.
A delegada Ana Marisa, que foi responsável por toda a investigação, fala também a respeito da preocupação com o evento que acontecerá hoje na cidade de Balsas. E pede também para que as mulheres se mantenham atentas, principalmente aos seus copos, e que também utilizem tampas como medida de segurança. Áudios e imagens comprovam a autoria do crime, além da confissão do acusado. Porém, o caso está em segredo de justiça para preservação da vítima.
Neste caso, o indivíduo manipulou a bebida da vítima, que era sua amiga, sua conhecida, não era um estranho, de sua convivência. Ele usou da confiança, manipulou a bebida dela e saiu com ela. Ficou algumas horas desaparecido com ela. Mas fica o alerta para a manipulação das bebidas, para as mulheres em especial terem muita atenção e não confiarem em ninguém. Coloque tampa no seu copo, cuide seu copo, para que a bebida não seja manipulada.
Olha, é feio demais, Jalber Pereira, meus caros teleouvintes, né? Quando nós temos uma sociedade em que você não pode confiar mais em ninguém, né? Às vezes seus próprios amigos, né, lhe decepcionam, tramam contra você. Essa questão da conduta, da formação das pessoas, da formação de caráter, né? Por isso que eu sou um grande defensor da família. Não significa que eu seja de extrema direita, não, que não acho que para defender a família não precisa ser de extrema direita. Mas eu acho que nós temos que defender valores, princípios éticos, básicos, que são basilar para se ter uma vida, uma convivência em sociedade mais saudável. Né? Daqui a pouco, já, você vai confiar mais em quem? Né?
É difícil, viu?
Como é que nós estamos nos formando a nossa sociedade, que temos que desconfiar de todo mundo? Nós estamos a trazer agora um exemplo, compartilhado aqui pelo Cleuvest Costa, um exemplo do que acontece na Suíça. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo, né, e depois fizesse uma reflexão sobre a nossa sociedade brasileira.
lá. Neste momento, eu estou aqui em frente a uma bancadinha, num cantinho típico da Suíça. E olha só, estou rodeada de abóboras fresquinhas, organizadas, limpas, lindas. Mas o mais bonito não é a abóbora, é o que está por detrás dessa venda. Aqui na Suíça, em várias ruas e vilarejos, existe esse tipo de sistema simples e honesto. Uma banca à beira da estrada, com frutas, legumes, flores, compotas, sem nenhum vendedor por perto. Tu escolhes o que queres, olhas o preço e colocas o dinheiro dentro de uma caixinha. Ninguém te vigia, não tem câmara, não tem segurança, só tu e a tua consciência. Tu podes pôr 2 francos, podes meter 20, podes meter 1, até podes não meter nada. Mas aqui, o que segura tudo não é o cadeado, é o caráter das pessoas. E essa é a verdadeira riqueza da Suíça. Um país que não construiu a sua ordem com medo, mas com educação cívica e valores desde a infância. Agora imagina se essa banca estivesse num bairro qualquer do mundo, quantas horas ela durava intacta? Em muitos lugares, esse sistema seria impossível. Levariam as abóboras, a caixa, o pano da mesa, até a placa onde está escrito o preço. Porque onde não há educação, aquela ética, não há confiança. E onde não há confiança, não há liberdade. Aqui não é que todo mundo é rico, não. É que todo mundo aprendeu, desde pequeno, que o que não é teu, não se toca. E o que é certo, é fazer o certo. Mesmo quando ninguém está a ver. Eu olho para esta banca e penso o seguinte: isto é civilização num país onde o povo educa para respeitar regras. O governo não precisa controlar tudo. E o cidadão não precisa desconfiar de todos. É simples, justo, é digno. E é assim que eu termino esse vídeo com uma pergunta. O teu país está a ensinar as crianças a serem confiáveis? Ou está só a reforçar o medo, a tranca e a desconfiança? Porque onde o povo é honesto, até as abóboras adormecem em paz. Palavras da Rebeca.
Precisa falar alguma coisa depois de uma mensagem como essa, Jalber Pereira?
Precisa sim, Humberto.
Se for... A vergonha para todos nós é uma decepção, né, para nós brasileiros. Coloque uma banca dessa em um bairro da sua cidade. Coloque uma banca dessa para passar dias e noites sem ter ninguém por perto. É como ela diz aí, eu levar a toalha da mesa. E eu levar tudo, e até a placa anunciando lá os preços poderia ser levado. Isso porque nós estamos formando errados os nossos cidadãos. Nós estamos formando errados as nossas crianças. Nós estamos simplesmente trancafiando todo mundo dentro das suas próprias casas, colocando ainda câmeras de vigilância, colocando cercas elétricas, colocando tudo quanto é proteção, sistema de proteção, para poder não sermos invadidos pelos criminosos, pelos bandidos, porque a consciência não existe na formação do povo brasileiro, infelizmente. Isso começa a corrupção do mais alto escalão até o mais baixo. É uma vergonha para todos nós saber que nós não podemos estar confiando mais em ninguém. A pessoa tem um amigo que não pode sentar numa banca para tomar uma bebida com ele, porque a bebida pode ser manipulada pelo próprio amigo. Para onde é que nós vamos? O caos social está instalado e é preciso que a gente acorde para isso.
E ainda digo mais, se fosse no Brasil, até o local onde estariam as abóboras já teria sido invadido, já tinha uma casa, alguém dizendo que era proprietário do terreno.
Pois é, e por causa disso, nós estamos tendo que gastar mais dinheiro com polícia para poder prender o seu filho, né, o seu criminoso que foi formado dentro da sua casa, né, do que em saúde, do que em educação. Né. Hoje a estrutura das polícias, e aí o pessoal ainda cobra ainda, está lá dentro de casa, não tem controle sobre o filho de 4 anos de idade, o filho faz o que quer, grita, esperneia, faz o que quer, e ele bota a culpa em quem? no Lula, no governador, não sei mais em quem, que não dá conta de manter a segurança lá fora, se é o filho dele, que é o marginal que está indo para a rua. Nós temos que, infelizmente, encarar isso com mais seriedade, o caso contrário, a gente está perdido. Olha, a Polícia Civil do Estado do Maranhão começou aí uma operação, está vasculhando algumas cidades, estiveram em Itinga, fizeram uma operação a convite da prefeita, da Câmara de Vereadores, não estavam aguentando mais, chamaram a polícia lá, foi muita gente no Camburão. Aí agora estão aqui nessa região do Munim, na região do Munim.
10 pessoas foram presas ontem.
10 pessoas. Tu acha que essas pessoas tiveram a formação que estão dando lá na Suíça? É. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho, Jalber Pereira, você viu aí, resultou aí 10 prisões, ocorre de forma simultânea nos municípios de Rosário, Morro, Cachoeira Grande, com desdobramentos também aqui na região metropolitana, aqui em São Luís. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para todos nós. O governador Carlos Brandão fez um esforço e diz assim, só vamos conseguir dinheiro, juntar aqui dinheiro do governo do estado, governo federal, todo lugar, vamos comprar tablet para distribuir para as escolas. E aí, o que estão tentando fazer agora com os tablets, Jalber Pereira? Hã? Já tem cidadão, não sei se deve sorrir de um negócio desse, tentando buscar na internet, na inteligência artificial, qual é a preocupação dele. Como é que destrava, como é que desbloqueia o tablet do Brandão para poder fazer outras coisas, além de estudar? Confira aí nesse vídeo.
O que rola na rede? O que rola na rede?
Aqui, ó. Como formatar o tablet do Brandão?
Como formatar o tablet do Brandão?
Vamos ver aqui, passo a passo. Gabi, esse tablet do Brandão, miserável.
Com licença, eu vim deixar a mochila do meu...
Só um pouquinho. Olha, veja só a preocupação do cidadão. Tu acha que ele, quando crescer, vai ser ministro da Justiça ou vai ser um hacker? Ou pode descambar para outro mundo? Não quero fazer aqui nenhum julgamento sobre o seu filho, que isso aí pode ser um meme, pode ser até uma brincadeira. Porém, se você tem essa conduta, Jalber Pereira, desde cedo, o tablet foi doado, o cidadão não tinha condições ter uma renda para poder comprar um tablet que custa caro, aí o governo compra o tablet, paga a escola, manda construir a escola, reforma, paga o professor, aí dá o notebook agora, o Chromebooks, né, tá sendo distribuído para os professores, paga o salário do professor, dá o tablet, ainda tem ainda um tal de pé de meia.
De meia do governo federal, tem do governo do estado também.
Tem do governo do estado, dá dinheiro para as pessoas do estado. O que é que eles estão querendo fazer agora? Desbloquear o tablet do Brandão. Essa é a preocupação.
Certamente não seria para usar na escola.
Com certeza seria para botar o jogo do Tigrinho,
para vender,
uma série de coisas, para vender. Infelizmente, essa é a nossa conduta. Nós vamos ter que chamar um rápido intervalo. Da tinha também o negócio da prisão. A polícia está recuperando motocicleta clonada.
Depois do intervalo.
Depois do intervalo a gente traz.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Jalber Pereira, você viu aí, terras para elas, né? Se a gente aproveitar o potencial que nós temos aqui no estado do Maranhão, de tanta terra, de tanta água, de você poder agora utilizar as próprias ferramentas, você compra uma placa solar, liga numa bomba, tem um pocinho em casa, você já utiliza, já pode construir aí o seu canteirinho, né, com a hortifruti grangeiro, lá com o tomate, com a cebola, com o pimentão, e você não sofre mais fome. Aqui em casa, já eu faço a política da boa vizinhança, né? Tem um pé de manga, do vizinho. Oh, manga gostosa. Aí o que é que eu faço? Faço logo amizade com o vizinho, né? faço logo amizade com o vizinho. Tem um pé de manga do lado do vizinho aqui do lado, né? Que não sabe quem é o vizinho.
Sim.
Né? Puxa uma conversa ali 3 horas da tarde, a fome tá apertando, passou já umas 3 horas depois do almoço. Aí uma manguinha daquela gostosa, né? Ajuda o papo a fluir. Do outro lado, tem um pé de manga do quintal da igreja. Eu já fiz logo amizade com o pastor.
É, Alberto, só que
aí
que,
pronto.
É, só que
então, nós temos tanta coisa produzindo aqui, o que eu quero resumir é isso. É. Tanta coisa que o Maranhão pode produzir para ajudar a aliviar a fome das pessoas. Você mesmo plantar, você mesmo colher, ter frutas orgânicas no seu quintal, a partir dessa possibilidade de você ter o seu pedaço de terra onde você pode fazer o que você quiser.
É, só um detalhe aqui para esclarecer, isso aí já foi motivo até de desavenças entre algumas pessoas. Mas tem um detalhe, se você ter o pé de planta, escuta só.
Sim.
O pé de planta é no seu quintal.
Certo.
Mas se uma parte dessa planta, ele vai para o quintal do vizinho, essa parte da planta que está para o quintal do vizinho é sua. Porque está dentro da propriedade dele. A parte sua é só que está dentro do seu terreno. Você sabia disso?
Sim, sim, mas é lógico. Mas tem outra, uma certa lógica, tem justiça nisso aí.
Se você planta uma planta na parte de fora do seu muro, você plantou, mas essa planta não é sua.
Isso.
Sabe por quê? Porque a calçada é um patrimônio que você tem que cuidar, mas é de uso público. Tem até um vídeo do juiz
Douglas
de Mello.
Douglas de Mello, ele interessante.
Ele explicando um espécie de mamão que ele plantou na própria calçada. Você tem a obrigação de cuidar da sua calçada, mas se porventura tiver alguma coisa lá, é de uso público. Então tem muitas coisas.
Quem estiver passando, que tiver um mamãozinho bonito lá, pode pegar tranquilamente.
Eu estou falando isso porque eu já vi casos.
Mesmo sendo juiz, não pode mandar prender.
Não, não pode, porque não faz parte da sua propriedade. Da sua propriedade é do muro para dentro. Do muro para fora não é. Eu estou relatando esse caso aqui rapidamente, porque eu sou do interior do estado, e eu já vi casos dessa natureza, as pessoas brigarem, porque o pé da planta estava no quintal de um, então ele achava que o galho que estava do lado do quintal do outro seria dele, mas não é. O galho que está carregado de fruto, que está dentro do quintal do outro, é do cara que é dono do quintal onde está o galho.
O galho da planta. Quer dizer, a manga caiu dentro do meu quintal, eu posso comer tranquilamente.
Não
estou roubando do vizinho.
Por quê? Porque o quintal, a propriedade, ela não se limita só na parte de baixo. Uhum. Ela se limita também na parte de cima. Então, tudo que comprei daquele terreno é seu.
Pois aí, os juristas Jalber Pereira... uma questão.
Ainda não. Ainda não. Daqui com os anos eu serei, ainda não.
Que pode resolver muitos conflitos entre vizinhos.
É porque tem muitas coisas.
Mas o que eu faço, a minha estratégia logo, é fazer amizade com o vizinho.
Porque tem muitas coisas, algumas coisas básicas que as pessoas não
sabem.
Sem
nem interesse.
As pessoas não sabem. Que é o direito de propriedade. Muita gente confunde o que é o direito de propriedade. Então é importante a gente frisar para que as pessoas realmente saibam. Lá no meu quintal, que passa para dentro do meu quintal, é meu, acabou.
Tá aí, vamos chamar o repórter Carlos Roger para algumas outras polêmicas que o nosso público agradece. Bom dia, Carlos Roger, tudo bem?
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã nesta sexta-feira, como diz a população, sextou. E eu estava aqui tentando rapidamente buscar uma forma de voltar a um assunto que vocês falaram lá no primeiro bloco.
Sim.
sobre as bancas chamadas de bancas de autoatendimento sem vendedor, né? A banca de confiança. Sim. E aí eu não achava um jeito, porque o assunto que eu vou tratar é outro, é mais polêmico ainda do que esse. Mas aí vocês entraram nesse assunto aí de que o que é da minha terra é meu, o que passa para minha terra é meu, então eu voltei para a questão. Então vamos lá. Eu queria só fazer uma correção, eu não posso ser injusto com o Brasil. No Brasil existem bancas de confiança, viu? Para quem não sabe, alguns estados têm banca de confiança e está dando muito certo. Isso é sinal de que nem todo o Brasil está perdido. Olha, eu vou citar aqui, você pode depois que está em casa aí acompanhar, buscar lá na internet.
Me promove
Tangará
essa alegria.
Tangará da Serra, em Mato Grosso. Lá um comerciante instalou uma banca de legumes, verduras e frutas e o esquema é de autoatendimento. Então ele deixa tudo lá, os clientes escolhem, levam o que querem, deixam o dinheiro na caixinha ou faz o Pix. Ainda tem mais um detalhe, se o cliente tiver um dinheiro maior, uma nota maior, a compra dele é R$30, ele tiver 50, ele deixa os R$50 e pega os 20 de troco. Acredite se quiser. E tem mais. Paraibuna, em São Paulo, uma produtora rural, ela mantém uma banca de frutas e legumes em um trecho da Rodovia dos Tamoios. Olha, ainda tem mais uma, essa aqui superou. Ela tem um caderno de fiado. Acredite se quiser.
Aí a pessoa comprou lá, não tem o dinheiro, deixa lá anotado. Diz, olha,
deixa o nome.
Isso aqui, levei as abóboras, levei jerimum, levei melancia.
Exatamente.
E tô deixando aqui o meu...
O meu nome. E eu volto para pagar, exatamente. E aí tem mais, rodeio em Santa Catarina, o projeto Doutor Honesto. Também montou trailers que vendem produtos artesanais sem atendente. Aí não é mais fruta e verdura, são produtos artesanais. Você chega lá, é turista, por exemplo, quer um artesanato local, pega, paga e vai embora para casa. E tem mais, zona rural de Rondônia, em uma estrada do estado, uma barraca oferece produtos locais para os viajantes. Pagamento é feito também com essa caixinha. Tá bom? Então tá aí. Eu citei alguns locais, eu espero que você tenha. Quem não gravou aí, quem não anotou, é só ir buscar aí no YouTube da Central de Notícias depois.
Eu fico muito feliz, aí de você citar esses exemplos, saber que no nosso país ainda há um pouco de esperança, né, para a sociedade.
Exatamente. Aqui na nossa região, viu, Carlos Jorge? Por favor, da nossa região.
Quem está acompanhando aqui o programa Central Manhã agora, é ao vivo, tá? Nós estamos no YouTube. Atenção, você que está acompanhando na televisão. Nós estamos no YouTube, a Central de Notícias Brasil. Você pode comentar, pode deixar o seu comentário. No seu bairro, pode deixar uma banca dessa aí para as pessoas pegarem e pagar, deixando lá o seu próprio dinheirinho, já, pagando direitinho? Responda para a gente, nós aqui especificamente aqui do estado do Maranhão. Será se funcionaria uma banca como essa aí no seu bairro, na sua comunidade?
Aí é verdade. Inclusive, desses locais que eu citei, que você pode buscar lá na internet, que você vai ver, inclusive, matérias feitas pelas emissoras locais, eles não perderam a chance. Se eu fosse jornalista dessa área, eu também não perderia essa pauta de maneira nenhuma e seria cliente de uma banca como essa. Então, não aparece o Nordeste. Infelizmente, eu não vi aqui nenhum no caso do Nordeste. Mas só apareceu o Brasil, eu já estou me dando como satisfeito.
Eu gostei dessa daí. Mas a produção está passando para a gente aqui uma informação, lembrando a gente aqui uma informação que é muito importante. Nós já temos supermercados, aqui o Grupo Mateus, por exemplo, em São Luís, no estado do Maranhão, em algumas capitais e interior do estado, ele cresceu bastante, o Grupo Mateus hoje é muito grande. Já existe os supermercados do Mateus nos condomínios. E nesses condomínios, as pessoas vão lá, os condôminos, pessoas que moram lá no condomínio, vão lá, faz a sua compra, ele mesmo faz o pagamento, naquela caixinha lá, o eletrônico. Só lembrando, tem câmeras de segurança para saber também se o cidadão vai sair sem fazer o devido pagamento, né? E deve ter também aquele sinal eletrônico lá na hora de sair.
Então o departamento de jornalismo já captou, eu vou fazer essa reportagem, eu vou checar isso aí de perto. Vou fazer a compra, inclusive, e vou trazer aqui pro Central amanhã. Compromisso marcado, tá bom?
Pois é.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
O governador Carlos Brandão conseguiu, numa parceria com o governo federal, aí 535 milhões de reais para fazer uma das obras que é histórica, é considerada histórica aqui no estado do Maranhão, que é a extensão da Avenida Litorânea. Mas a gente está sabendo que agora o Ministério Público Federal, depois da postagem de um vídeo do cidadão que postou o vídeo, irmão do ministro Flávio Dino, postou um vídeo chamando a atenção para essas falésias que existem aí nessa área onde está sendo construída a extensão da Avenida Litorânea. E aí o Ministério Público Federal entra com uma ação questionando a licença ambiental para poder...
Pedindo a interdição.
Pedindo a interdição da obra aí da Avenida Litorânea.
Aliás, uma parte da obra, viu mesmo?
É, uma parte da obra, isso, da Avenida Litorânea. Mas aí, se houver essa interrupção, Jovem Pereira, vai comprometer todo o projeto da extensão da Avenida Litorânea. E aí vem a polêmica. Claro, nós temos que ter a preocupação com a preservação ambiental. Mas tem que saber conciliar o desenvolvimento urbano, a melhor qualidade de vida da população, na questão da mobilidade urbana, com a preservação ambiental. Na sua opinião, o que deve ser, a obra deve continuar ou deve parar por causa da falésia que está do lado da obra e que pode ser também atingida parcialmente por essa obra?
Antes da participação...
É importante do Carlos, a participação dos teleouvintes sobre isso.
Eu queria chamar a atenção rapidamente aqui dos ouvintes e também do próprio Ministério Público. O que, que foi feito? Não estou aqui dizendo que não é uma ação que seja bem-vinda. O direito ambiental, ele precisa ser respeitado. Mas nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, o que foi que o Ministério Público fez em razão dos rios e nascentes que cada vez mais desaparecem do nosso estado? Olha, o Rio Batatã praticamente já, a reserva do Batatã ali já secou, o Rio Anil praticamente já desapareceu, o Rio Calhau e muitos outros aqui da região metropolitana. Se você for no interior do estado, a maioria dos rios também já secaram. Eu queria saber, senhores promotores de justiça, até o momento quais ações foram movidas contra estados ou municípios ou a própria União para que esses rios continue a sobreviver? Eu não conheço. Se vocês
será se
conhecem,
estaria havendo aí também uma perseguição política por trás dessas...
A gente é a favor das instituições, as instituições existem para ser respeitadas,
claro,
e
claro,
para ter as suas ações.
E o meio
ações
ambiente
para
ser respeitado, sim, caso contrário, exatamente, nós vamos todos desaparecer,
exatamente,
do planeta.
Mas o que eu quero saber é porque a gente sabe que hoje o aquecimento global, esse calor que se vive intensamente, é em razão dos nossos rios que desapareceram. Nos últimos anos, o que foi que o Ministério Público fez? Se alguém souber, me responda, que eu quero saber. Carlos Roger.
Pois não, olha, para começar, eu queria só explicar o que é falésia. A gente fica falando em falésia, né, e muita gente não sabe o que é. A falésia são aquelas estruturas que são construídas pela própria natureza. Por exemplo, lá no local chamado Canoa Quebrada, no estado do Ceará, tem uma muito famosa. Aqui no estado do Maranhão, aqui na capital, nós temos ali no Olho d'Água, né, na região do Araçagi, Praia do Meio. Então são estruturas da natureza que são criadas a partir da erosão, a partir dos ventos fortes, por isso elas estão mais presentes em cidades como São Luís, que tem um vento aí muito, muito forte. Então a falésia é isso, são esses paredões.
É, caracterizado
de cor vermelha.
Em primeiro lugar.
Exatamente.
Carlos Roger, é a ausência da vegetação, das raízes das árvores, não é, que vai deixando a terra desprotegida e ela vai criando aí essa.
Exatamente.
Lá no interior a gente chama de barreira, né? Uma barreira.
A barreira, exatamente. Né?
Com a terra completamente, o solo completamente descoberto com a ausência da vegetação.
É isso. Como sou da capital, é falésia.
Isso, exatamente. É, quem estudou fala falésia, né? Aí o...
Eu sou mais acostumado com falência, viu?
Aí, o que acontece? Para prevenir essas falésias, que é aquele processo também de erosão natural, que, por exemplo, está acontecendo lá na cidade de Buriticupu, não é isso?
Perfeito.
Buriticupu.
Buriticupu. Vossoroca.
As vossorocas, né? São. O processo é bastante semelhante. E aí você tem que plantar
abertura do solo.
Alguma vegetação que tenha que as raízes segure o solo, né? Para que o solo não desapareça, não saia do lugar. É mais ou menos isso.
Pois é, então essa polêmica ela chega no momento em que a discussão ambiental gira em cenário nacional em diversas formas. Lá em Brasília o governo tenta facilitar a licença ambiental, eu vou deixar para os nossos repórteres de Brasília, não precisa se preocupar, Nildo Costa, Adilson Souza, é só para engajar aqui na nossa reportagem. O governo facilita aí a licença ambiental especial após o Congresso ameaçar derrubar os vetos do presidente Lula. O Alcolumbre defende nessa esteira a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, o que está gerando aí, o que pode gerar receita para o seu próprio estado, né, puxando para a sardinha dele, o Amapá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já assinou a norma que também é favorável à liberação dessa atividade. Aí entra a pergunta. Progresso, infraestrutura nas grandes cidades, geração de emprego, renda e economia e meio ambiente. Esses quatro temas tão importantes, como é que eles podem estar interligados? Então, agora a gente vem para finalizar, já gastamos muito tempo, eu sei que tem outros repórteres, mas o que está acontecendo no Maranhão? O Ministério Público Federal ele propôs uma ação civil pública para suspender imediatamente as obras de prolongamento da Avenida Litorã em São Luís. Esse pedido inclui medida urgente e foi apresentada na Justiça Federal contra o Estado do Maranhão. Segundo o Ministério Público Federal, as obras na Praia do Olho d'Água, como vocês falaram, estão sendo realizadas na área de falésia, considerada a área de preservação permanente, que o que vem a ultrapassar, quando se toca nas falésias, olha só a dimensão, ultrapassa as autorizações que já foram concedidas. Por exemplo, já tem autorização de todos os órgãos competentes, da União, para a realização da obra, mas cai tudo por terra quando se chega nessa questão das famosas falésias. Agora, para concluir, o que esse projeto significa? Então, estamos falando de meio ambiente, preservação, mas o que esse projeto significa? Olha, o projeto da Avenida Litorânea, que emenda ali com a Metropolitana, outra grande obra, ele prevê uma avenida com 6 faixas, calçadão com ciclofaixa, estacionamento, canteiro central, a extensão é de mais de 50 quilômetros. Então você faz agora uma análise, falamos do meio ambiente, agora vamos falar da questão estrutural. Como é que vai ficar a região metropolitana de São Luís? Eu falo região metropolitana, a ilha de São Luís, por quê? Porque é São Luís até Ribamar. Então, olha só a dimensão desse projeto. É preciso que as autoridades, eu não costumo dar minha opinião, eu sou apenas um repórter, eu emito informações, mas é importante que as autoridades tenham bastante cautela ao analisar isso aí, porque o resultado a longo prazo de uma obra dessa dimensão é de valor inestimável. Eu quero estar vivo para ver isso aí acontecer. Eu vou finalizando por aqui, eu volto na segunda-feira, se Deus permitir, o diretor autorizar, desejando um excelente final de semana a todos. São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Rapaz, é tanto assunto que a gente poderia se estender mais, prolongar mais. Aqui nós vamos botar todo mundo na Central de Notícias para estudar mais. A partir do diretor, porque nós estamos pensando em lançar um programa no período da tarde, onde nós vamos nos aprofundar mais em alguns questionamentos semelhantes a esse. E claro, queremos a participação dos nossos teleouvintes. Vamos trazer especialistas, as autoridades para falar sobre os temas, mas nós queremos também a participação dos nossos teleouvintes, as pessoas que vão, principalmente que vão nos acompanhar através das emissoras de rádio. Tem muita participação, mas eu acho que a gente tem que obedecer aqui, chamar. Olha, rapidamente aqui, bom dia, Humberto Fernandes, Marconi Marques, bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira, uma sexta-feira abençoada para todos nós. Quem mais? O que, que nós temos? O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, Piauí, bom dia, Humberto Fernandes, meu bom dia hoje vai para o Alberto, lá no povoado Panela, município de Colinas. Um abraço a todos vocês que nos acompanham aí na cidade de Colinas. Tem mais participações depois do intervalo. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão valoriza nossos professores, torna o ambiente de trabalho mais conectado e oferta capacitações como inclusão e acessibilidade, para que sigam melhorando nossos índices em projetos de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, no IEMA Bilingue, UEMA e CACEM. Na plataforma Gonçalves Dias, pré-vestibular online e gratuito do Estado. Na educação indígena, no programa Maranhão Alfabetizado. Nas escolas de tempo integral, no programa Qualifica Maranhão. E quando você vê nossos estudantes alfabetizados, premiados e, o mais importante, felizes, o que você vê é o trabalho deles. Feliz Dia dos Professores. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã, aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias do Brasil. Nós temos o patrocínio da Alifarma Saúde para toda a sua família. Vamos trazer o repórter Ranieri Carvalho.
Chamar, Roberto. É Humberto. O Ranieri Carvalho, que a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma motocicleta clonada lá na BR-316, na cidade de Nova Olinda do Maranhão. Ranieri.
Na tarde desta última quarta-feira, dia 15, uma motocicleta clonada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização no quilômetro 145 da BR-316, no município de Nova Olinda, do Maranhão. A equipe abordou o veículo após identificar que ele havia sido citado em processo administrativo aberto pela PRF. O caso teve início no dia 11 de outubro, quando uma atuação sem abordagem foi registrada. Na ocasião, a verdadeira proprietária, residente em Teresina, no Piauí, afirmou que sua motocicleta nunca saiu da cidade, levantando a suspeita de clonagem. Ao consultar os sistemas policiais, os agentes confirmaram que a moto em circulação no Maranhão apresentava placa e sinais identificadores adulterados. A motocicleta original havia sido roubada em São Luís no dia 27 de março de 2024. A condutora relatou que comprou o veículo há cerca de 3 anos, por R$ 8.000, e recebeu o documento após a negociação. A mulher e a motocicleta foram encaminhadas à Delegacia Regional de Zedoca para os procedimentos legais. Central de Notícias Brasil, de Nova Olinda, repórter Ranieri Carvalho.
Muito obrigado, Ranieri Carvalho. E você que é e da sua cidade quer também mandar a notícia aqui para o programa Central Manhã, encaminhe aqui para a nossa produção. Fica sempre um telefone à sua disposição na tela. Você que está acompanhando através do rádio, você quer pegar o telefone, vá no canal Central de Notícias Brasil no YouTube e pegue o telefone. É o 8187-9376, é o WhatsApp. E aí você manda a sua matéria, a matéria, claro, vai passar aqui pelo crivo da produção do Central Manhã, e pode vir para o Central Manhã, pode ir para o Jornal Central, para o Central Esporte ou para o programa Ronda Central do repórter Carlos Roger. Vamos trazer mais participações? Né? Tem comentários aqui no... Ah, sim, vou trazer primeiro o Tom Kleber. Tom Kleber é um grande cantor e compositor, Tom Kleber, que é aqui do estado do Maranhão, fazendo sucesso em todo o Brasil, teve um período em Goiânia, Goiânia. Mas antes de tudo isso, mandaram para mim aqui um comentário que ele fez em um podcast a respeito do começo da vida artística dele. Vamos conferir.
Ei, rapaz, e aí, como é que tá a tua agenda? Aí eu falava, eu digo, olha, eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá. Não tinha nada pra fazer. Eu morava num local que era muito bom, né? Lá no bairro Renascença, que era num apartamento que era da prefeita lá de Paraibana, né? Eu fui morar com um grande amigo, Humberto Fernandes, né? Que é um comunicador. Ele tem um sistema de comunicação lá em São Luís do Maranhão. Então, tinha esse apartamento, né, que era num bairro que era muito bom, né, bairro nobre. Eu não poderia nunca morar ali naquela época. Tinha a mínima condição. Aí, em frente lá, esse apartamento, tinha o shopping, né, tinha umas músicas ao vivo lá e tudo. E eu ia pra dar canja, né, eu tenho que mostrar que eu canto aqui e tudo. Mas era impressionante. Quando eu dava canja, né, aí as pessoas, o dono, ei, rapaz, e aí, como é que tá a tua agenda? Aí eu falava, eu digo, olha, eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá. Não tinha nada pra fazer. Aí eu tava chegando. Eu pegava, né, o contato. E...
Olha, Tom Cleve, valeu, Tom Cleve, por esse registro aí no podcast. Bons tempos, na Rua dos Bicudos, edifício Ilha de Santana, lá no Renascença. Tava nascendo o Taberna nesse tempo, né, que era aquele restaurante lá do popular, e eu também chegava nesse restaurantezinho que tem lá. Hoje é um baita de um restaurante, né, sofisticadíssimo. Lá na época era muito simples, e aí eu vinha do Sistema Mirante de Comunicação, trabalhava lá no Sistema Mirante de Comunicação, as chegavas estava a fila, né? É um passado que não é bom a gente lembrar, né? Aí quando eu chegava lá, o pessoal me avistava, porque eu estava morando sozinho, depois o Tom Cleve veio para fazer companhia lá no Renascença, e aí o pessoal já dizia, só Humberto, o seu almoço já está pronto aqui. Aí eu chegava, levava o almoço, esse período lá do Renascença. Aí o Tom Cleve, ele...
Mas ele cantava só ou você cantava com ele?
Não, eu não, nunca... A afinação e o ritmo nunca foi meu tom, não foi meu forte.
Percebi nesse ponto que teve na igreja ultimamente aqui próximo.
Aí o que acontece? O Tom Cleve, aí eles cantavam na noite, né? Ia lá para os barzinhos, lá, fazer solo. Quando era um cachê um pouquinho melhor, aí o Tom Cleve, no final, pegava um táxi, naquele tempo não tinha Uber, né? E voltava para casa. Quando o cachê era mais fraco, aí ele me ligava, Humberto, rapaz, o negócio hoje, se eu for pagar o táxi, não vai sobrar para o almoço da manhã. Então, dá para te vir buscar, e aí de madrugada buscar o Tom Cleve. Foi o começo da parceria aí que a gente vencendo na vida. Com muito trabalho, com muito esforço, né? Parabéns ao Tom Cleve aí pelo sucesso que fez, que está fazendo, né? Pelos shows belíssimos que está realizando aí pelo nosso país. Tem mais comentário? Tem comentário? Tem participação de ouvinte? Já está quase terminando? Olha, na próxima segunda-feira vai ser, na próxima segunda-feira vai ser o Dia do Comerciário. Dia do Comerciário aqui é considerado o maior feriado que acontece na região metropolitana de São Luís, onde os supermercados não funcionam, o Matheus não funciona. Aí surgiu essa polêmica e o Matheus, a assessoria do Grupo Matheus, mandou a informação para a gente de que alguns, tá no portal Central de Notícias Brasil, tá também no Instagram da Central de Notícias, que é o Central de Notícias MA, e só no Instagram já tem mais de 45 mil comentários, 400 não sei quantos compartilhamentos. Aí o dono fica bilionário e o empregado lisonários. Eu conheci essa palavra já, Pereira. Ó, a pessoa critica que só, mas são os mesmos que vão estar lá no feriado fazendo compra. Pior que uns vai chegar faltando 10 minutos para fechar. Rapaz, é tanto comentário. Você quer visitar aí o Instagram da Central de Notícias? É Central de Notícias MA.
Agora eu gostei desse termo, viu? Lisonados.
Lisonados.
Eu acho que eu faço parte. Tem muita gente aqui da Central que faz parte desse grupo, viu?
Tem outros comentários aí, James? Parece que tinham outros comentários que eu não li antes. Se der para voltar aí, qual é esse outro aqui? Não, bilionário e tal. Não, era, tinha isso daí. Novidade seria se ele fechasse. Conta aí qual é a novidade. Tem muito comentário interessante. E aí, às vezes a gente brinca assim, depois que começaram os comentários no Instagram, nas redes sociais, nunca mais a gente lê um livro. Só para sorrir dos fatos que eles vão falando. Tem participação de teleouvintes também? Teleouvintes, olha, só mandar um abraço aqui para a professora Sebastiana Mendes, mandando bom dia para Humberto Fernandes, seu William Coelho, bom dia aos âncoras do Central Manhã, um excelente final de semana, seu Benedito Rocha, mandando um bom dia, é o seu Pitoca, dá abraço. O Ribamar Fernandes é assim, olha, falar em Mateus, hoje está inaugurando uma grande loja aqui em Teresina. Olha aí, Matheus instalando as lojas lá em Teresina. Eu estive uma vez lá com o Wilson Matheus, um cidadão muito humilde, não é? E aí servindo um cafezinho pra gente, aí eu vendo aquele monte de mapa lá no escritório dele, com um monte de bolinha verde, vermelha, amarela. Aí ele foi me explicar o que significava aquelas bolinhas, Alves Pereira. As bolinhas verdes é onde o Matheus já tinha chegado. Olha que é muita bolinha verde. E aí as bolinhas amarelas onde eles estavam já chegando. E as vermelhas onde eles querem chegar. Então ele disse assim, olha, nós estamos aqui tentando os nossos parceiros. Ele diz, ele não, eles são nossos parceiros. Estão querendo que a gente chegue a 300 lojas. Né? Já imaginou uma rede com 300 lojas? É uma potência muito grande, empregando muita gente, faz um trabalho realmente importante, né, para a economia do nosso país. Um cidadãozinho lá de Balsas, né, simples.
Chama o Nildo, Humberto.
Nildo Costa, direto de Brasília.
Audiência pública que discute aposentadoria especial para atividades desgastantes e também arriscadas. Nildo tem mais informações.
A pedido do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a Comissão de Finanças e Tributação aqui da Câmara dos Deputados realizou nesta quinta-feira uma audiência pública com o objetivo de promover um debate sobre aposentadoria especial a diversas categorias, a exemplo dos caminhoneiros, dentistas, dançarinos, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O debate contou com a presença do coordenador-geral de monitoramento de benefícios por incapacidade do Ministério da Previdência Social, Paulo César Almeida, que salientou que reconhece a necessidade do benefício para essas categorias. No entanto, isso pode esbarrar nas questões constitucionais.
Nós compreendemos o anseio, mas entendemos que após a emenda constitucional, né, 103 de 2019, a maioria desses projetos necessitam ser revistos, porque são projetos que se referem, né, à aposentadoria especial, a categorias profissionais. Né?
O secretário de Relações Institucionais do GDF, HCL Maia, esteve presente e destacou a importância do debate.
Muito importante essa audiência pública promovida aqui na Comissão de Finanças da Câmara, porque discute o projeto de lei complementar número 89 de 2003, que trata de aposentadorias especiais para os taxistas, para os caminhoneiros, para os agentes comunitários de saúde. Nós sabemos que tem um impacto financeiro, o governo às vezes alega que não tem recurso, mas essas categorias merecem essa aposentadoria especial pelo esforço, pelas condições de trabalho que ele se submete durante toda a sua vida profissional.
O deputado Hildo Rocha encaminhou o requerimento à Previdência Social buscando estudos sobre os impactos financeiros e administrativos sobre essas propostas.
Nós tivemos audiência pública relativa a vários projetos de leis que estão tramitando aqui, que regulamentam aposentadores especiais. Eu fui designado relator desses PLPs, desses projetos de leis complementar, são mais de 100 apensados ao que é o inicial, que é o de taxista. Nós vamos ouvir o governo federal, que tem que mostrar os impactos que tem, é o que a lei diz, que tem que ouvir o governo federal. O governo federal esteve aqui presente através do Ministério da Previdência, que quem aposenta é o Ministério da Previdência pelo INSS. Então nós vamos ouvir agora o governo federal, que tem que mandar o documento por escrito dizendo quanto cada uma aposentadoria especial dessa irá impactar na previdência do regime geral. Então é isso que nós temos que ter para poder a gente poder fazer o nosso relatório em relação a todos isso. Aqui tem os agentes de saúde, que é uma categoria que realmente já passou a sua aposentadoria na Emenda Constitucional 120. A Emenda Constitucional 120 garante aposentadoria especial para os agentes de comunidade de saúde, os agentes de endemias. As outras categorias não estão na Constituição Federal, mas isso já estão precisando da regulamentação. Essa regulamentação está pensada a esses projetos de lei, são vários, mas que eu vejo com direito garantido constitucional apenas agente de saúde, agente de combate à endemia, que foi garantido na Emenda Constitucional 120.
De Brasília, Nildo Costa, para a Central de Notícias.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa. O nosso tempo acabou e muita gente mandando aqui os eventos, Jalva Pereira, para a gente divulgar. Vamos mostrar aí, dias 20, 22 e 23, tem o festival Ilha do Reggae, lançado aí pelo governador Carlos Brandão, aí juntamente com toda a galera regueira, né? A massa regueira se mobilizando para os dias 22 e 23, esse grande evento que vai acontecer naquele espaço lá da Arena Jamaica Brasileira, na Passarela do Samba, ali na região do... na região da... como é que chama aquela? Do Anel Viário, né, Jalva Pereira? Ali no... como é que chama? Sebrae. Vai ser no auditório Darcy Ribeiro, grande evento. Vai acontecer no próximo dia 29. É a entrega de kits para as igrejas, kits musicais para as igrejas, o lançamento de dois programas importantíssimos para o mundo cristão. Vai acontecer o nosso amigo... o Wellington Amorim está convidando todo mundo desse meio evangélico, meio cristão, católico, todo mundo para comparecer no próximo dia 29. O que tem mais? Rapaz, mandaram tanta coisa. Tem ainda o evento da Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação, que vai acontecer dias 4 e 5 aqui em São Luís do Maranhão, com um coquetel no Luzeiros, e vai ter os debates no dia seguinte, promovido aí pelo Maranhão Destination, nosso amigo Paulo Montanha e Elinaldo Vasconcelos. A todos, nosso muito obrigado. Vamos embora, porque senão a gente não volta segunda-feira, porque as rádios e as televisões tiram a gente do ar. Até lá, um bom final de semana para todos.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão tem um motivo muito especial para inaugurar o restaurante popular de número 200. Ele fica bem próximo ao Hospital Aldenor Abel, onde diariamente centenas de pessoas acompanham de perto seus entes que lutam pela vida, a maioria vindas do interior, sem ter um lugar para ficar e para se alimentar. O governo está oferecendo mais que uma refeição por um preço simbólico. Está acolhendo nossa gente para alimentar suas esperanças. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.